Aí nesse momento o Esav fica com raiva e fala: eu vou esperar o papai morrer, ve'ahargah et Yaakov achi, vou matar o Yaakov, meu irmão. Aí contam para Rivka, como nós vimos que foi espírito divino, afinal ele só pensou. Deus falou para Rivka as palavras do Esav, o seu filho grande. E aí ela foi, mandou chamar o Yaakov, o seu filho pequeno. Quer dizer, Yaakov não morava com ela, que é o canto dele, já marmanjo 63 anos. Mandou chamar ele: vem aqui. E aí falou para o Yaakov, o seu filho pequeno: olha, o Esav está querendo te matar. Não é à toa que a Torá enfatiza Esav, o filho grande, Yaakov, o filho pequeno. E depois nós vamos ver ainda mais para o final, vai estar escrito o irmão da Rivka, mãe de Yaakov e Esav. Por que a Torá enfatiza tanto aqui o parentesco da Rivka com seus dois filhos? Tudo isso nos demonstra a conduta pura que tinha a Rivka com toda essa história que ela montou. Normalmente, uma pessoa baixa que faz alguma iniquidade com seu colega acaba aumentando o seu ódio para essa pessoa. E ele vai tentar achar tudo que tipos de desculpas para justificar a sua ação. Uma pessoa que é baixa despreza os sentimentos da outra pessoa, despreza os bens da outra pessoa. Depois que ele causa uma iniquidade para o outro, pior do que antes. Ele despreza muito mais o outro. O que acontece com Rivka e Yaakov? Rivka acha extremamente normal e compreensivo que Esav está com raiva. Afinal de contas, ele não consegue entender por que que ela fez tudo isso. E obviamente que ele não vai conseguir nunca justificar a ação de Yaakov e Rivka. Para ele não dá para entender. Ele acha que foi uma injustiça com ele. E a Rivka entende esses sentimentos. Entende que ele está com raiva. É normal. Será que Yaakov tirou algum proveito dessa primogenitura dele? Será que Yaakov tirou algum proveito dessas brachot dele? Muito pelo contrário, ele só saiu perdendo nesse primeiro momento. O Esav já era um cara casado com duas, ainda vai casar com uma terceira. Ele já tinha parte na casa do pai, já apitava. Yaakov? Yaakov agora vai ter que fugir de casa, sem nada, e vai ter que se subjugar e se escravizar para conseguir casar. Muitos comentaristas perguntam: escuta, Yitzhak era milionário. Yitzhak era milionário tanto do que ele herdou, tanto de tudo que ele conseguiu, os poços e as plantações. Ele tinha muito dinheiro. Por que Yaakov foi embora agora sem toda essa riqueza? Depois que Yaakov conseguiu essas brachot, precisava deixar muito claro que isso que Yaakov e Rivka fizeram não foi por amor a dinheiro, não foi por amor aos bens. Para que Esav não pudesse vir reclamar, Yaakov foi com a carteira do bolso. Ele saiu de casa sem nada, demonstrando: olha, essas brachot que eu peguei não tem nada a ver com querer dinheiro, não tem nada a ver com querer a riqueza do papai, a herança do papai, nada disso. É tudo o que nós falamos antes, tudo ligado à espiritualidade, tudo ligado a como eu vou usar a materialidade. Portanto, pode ficar tudo aqui, pode ficar tudo para você, não tem nenhum problema. Eu estou indo embora sem nada. As palavras Em Yaakov e Esav, que Rivka era mãe de Yaakov e Esav, estão como se gravadas na lápide de Rivka. Até o final da vida dela, ela era mãe de Yaakov e Esav. E o que ela fazia para Yaakov, ela fazia para Esav. Ela ajudava Yaakov, ela ajudava Esav. Ela era uma mãe de ambos. Ela não fazia diferença entre filhos. Aqui é um fator que ela viu que não adianta. É um legado que precisa ser levado adiante, não é brincadeira. Esse daqui não tem condições para isso. Esse tem condições. Então é ele que vai fazer. E ela chama ele, Yaakov, e fala: Yaakov, o teu irmão está querendo te matar. Lembre-se que com todo o ódio, com todos os problemas, com o que for, ele é teu irmão para sempre. Sabe de uma coisa? Vai embora, foge para casa do Lavan, meu irmão. Porque eu entendo, eu tenho que entender os sentimentos do menino. Tá bravo, cara. Deixa, não, faz parte. Você foge. Não, agora não encrenca com ele. Vai embora, vai para casa do meu irmão. E você vai ficar lá a Sher Tashuv Hamat Achicha, até que passe a Hamá do seu irmão. Existem duas expressões em hebraico para nervosismo: Af e Heima. Af é a raiva que se revela no rosto da pessoa. Af é nariz. Porque quando a pessoa está nervosa, ele fica soltando ar pelo nariz. Então, Af é a expressão do rosto quando a pessoa está nervosa. Heima é de calor, que é aquela raiva calorosa e fervorosa que tem dentro da pessoa, dentro do coração da pessoa. Diz a Rivka: olha, teu irmão está furioso com você, tem que esperar aquela fúria interna dele acalmar. Aí ela diz: Adshuv af achicha mimcha. Até que o nervosismo, a expressão de nervosismo dele passe contra você. Por quê? Porque só acalmar a fúria interna dele, ainda não é bom você se encontrar com ele. Tem que esperar ele se acalmar completamente, dentro e por fora. A hora que até por fora ele estiver tranquilo, aí sim é o momento para vocês se encontrarem. Olha só a mãe que era a Rivka. Com tudo que o Esav era, ela ainda tem confiança e ela ainda julga ele favoravelmente. Eu tenho certeza que vai chegar um dia que ele vai se acalmar. Ele está nervoso agora, mas você vai ver que vai chegar o dia que ele vai ficar tranquilo, vai ficar calmo e ele vai perdoar tudo isso que aconteceu e vai voltar a ser teu amiguinho. Lama eshkal gam shneichem yom echad. Por que que eu vou perder vocês dois no mesmo dia? Olha, se um de vocês matar o outro, se Esav te matar, eu vou perder você, Yaakov, e Esav não vai mais ser mais muito meu filho. Eu não posso aceitar uma coisa dessas. Tem limites. Se um irmão matar o outro, já eu perdi os dois filhos. Mas ela está demonstrando nesse momento que os dois filhos são dois filhos para ela. Eu vou perder os dois. Você, Yaakov, não é mais meu filho do que o Esav. O que eu fiz por causa do legado de Abraham. Não por interesses próprios, porque eu amo vocês dois da mesma forma. Vocês dois são meus filhos. Só para terminar uma coisa interessante de...
O Esav ficou com raiva da mãe.
O Esav... Não está escrito que ele ficou com raiva da mãe. Interessante isso. Não está escrito que ele ficou com raiva da mãe. ela causadora, mas pode ser que justamente por ela ser uma mãe tão presente assim, talvez ele não ficou com tanta raiva. E como ele não sabia em quem jogar a raiva, jogou em quem fez o papelão e não em quem causou tudo. Interessante, bem observado. Ele não demonstra em nenhum momento ódio para a mãe. Coisa interessante, uma palavra aqui que a Torá usa. A Torá diz: Lamaeshkal gam shenechem yom echad. Por que eu vou perder os dois no mesmo dia? Eshkal é uma palavra que significa desfiliar, quer dizer perder filhos. Deus nos livre. É interessante a origem dessa palavra. Eshkal é da linguagem de Eshkol. Eshkol é um cacho de uvas. Eshkol anavim. Eshkol é o cacho. O Rav Hirsch explica que Eshkol são os galinhos que prendem as uvas num cacho. E uma vez que a Torá nos compara no Teilim, Eshtecha ke gefen poriah, que a tua esposa é como uma videira cheia de frutas. Então, a mulher abençoada com filhos é considerada e comparada a um vinhedo, a uma parreira cheia de uvas. E por conseguinte, se Deus nos livre, ela perde os filhos, então as uvinhas caíram, sobrou só os galinhos que prendem as uvas. E esse galinho se chama Eshkol. Por isso que uma mulher que perde o filho, Deus nos livre, é chamada de Shakul. Shakul justamente da linguagem desses galinhos que ficaram sem as uvas. Bom, vamos parar aqui e, se Deus quiser, semana que vem é feriado, né?